Visão geral da primeira epístola aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses é conhecida como a Epístola da Esperança. Enquanto outras cartas de Paulo focam em correções doutrinárias severas ou defesas apostólicas, esta transborda gratidão e afeição. O tema central é a vinda do Senhor, parusia, que é mencionada no final de cada um dos 5 capítulos do livro. A carta equilibra dois eixos principais. O passado, relembrando a conduta de Paulo entre eles e a recepção fiel do Evangelho. O futuro, instruindo sobre a santificação e o destino dos cristãos que morreram antes do retorno de Cristo. 2. Autor, o apóstolo Paulo. A autoria de Paulo é quase universalmente aceita. Coautores, Silano, Silas e Timóteo, são incluídos na saudação. Eles foram os companheiros de Paulo na fundação da igreja. Coração de pai e mãe. Paulo usa metáforas familiares raras para descrever seu ministério. Ele se compara a uma mãe que acalenta seus filhos, 2:7, e a um pai que exorta seus filhos, 2:11. Vulnerabilidade. O apóstolo revela sua ansiedade por não poder estar presente e seu alívio ao receber boas notícias sobre a perseverança deles. 3. Data e ocasião. Data. Aproximadamente 50 a 51 depois de Cristo. Isso faz de 1 Tessalonicenses, junto com Gálatas, um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Local de escrita: Corinto. Ocasião: durante sua segunda viagem missionária, Paulo foi forçado a fugir de Tessalônica devido a uma revolta, Atos 17. Preocupado com a fé dos novos convertidos, ele enviou Timóteo de volta para ver como estavam. Timóteo se reencontra com Paulo em Corinto, trazendo um relatório positivo, mas com algumas dúvidas teológicas dos irmãos. Paulo escreve esta carta para responder a esse relatório. 4. Público original: a Igreja em Tessalônica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia e uma próspera cidade portuária, situada na Via Egnatia, a principal estrada comercial que ligava Roma ao Oriente. Contexto da Igreja. Fundada durante a segunda viagem de Paulo, a igreja era composta por alguns judeus e uma grande maioria de gentios que se converteram dos ídolos a Deus. 1:9. Ambiente hostil. Sendo uma cidade leal a Roma, qualquer proclamação de que havia outro rei, Jesus, Atos 17:7, gerava tensão política e perseguição social contra os novos cristãos. 5. Propósito e características. Propósito. O objetivo de Paulo é triplo. 1. Confirmar, fortalecer os crentes em meio à perseguição. 2. Defender, responder a possíveis calúnias de que ele teria abandonado a igreja por covardia ou interesse financeiro. 3. Esclarecer, ensinar sobre o que acontece com os cristãos que morrem antes da segunda vinda de Jesus. Características marcantes. Escatológica. É a carta que mais detalha o evento do arrebatamento. Saudosa. O tom é extremamente afetivo e pessoal. Manual de ética. Contém instruções práticas sobre trabalho, pureza sexual e vida comunitária. 6. Assuntos abordados. Gratidão e o exemplo da igreja. Capítulo 1. Paulo elogia a trindade das virtudes presentes neles: o trabalho da fé, o esforço do amor e a firmeza da esperança. A transformação deles se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O ministério de Paulo. Capítulo 2 a 3. Ele relembra como trabalhou arduamente com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém. Paulo enfatiza que seu ministério não foi baseado em lisonjas ou busca por glória humana. O capítulo 3 relata o envio e o retorno de Timóteo, expressando a alegria de Paulo ao saber que a igreja permanecia firme. Santificação e sexualidade, capítulo 4, de 1 a 12. Em uma cultura pagã, onde a promiscuidade era comum, Paulo é direto: a vontade de Deus é a santificação, e isso inclui o controle do próprio corpo e a abstinência da imoralidade sexual. Ele também exorta os irmãos a viverem calmamente e trabalharem com as mãos, para não serem dependentes de outros. A vinda do Senhor, capítulo 4, de 13 a 5, de 11. Este é o ápice do estudo. Paulo consola aqueles que choravam por seus entes queridos falecidos. O arrebatamento. Ele explica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão levados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. O ladrão de noite. Ele alerta que o dia do Senhor virá de surpresa para o mundo, mas que os crentes, como filhos da luz, devem estar vigilantes e sóbrios. Exortações finais,
capítulo 5, de 12 a 28. Paulo encerra com uma série de comandos rápidos e práticos para a saúde da igreja. Respeitar os líderes. Consolar os desanimados. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apagar o espírito, nem desprezar as profecias. Resumo teológico. A volta de Cristo em 1 Tessalonicenses. Capítulo. Referência ao retorno de Cristo. Contexto da menção. 1:10. Jesus nos livra da ira vindoura. 2:19. A igreja é a coroa de Paulo na presença de Jesus. 3:13. O desejo de que seus corações sejam irrepreensíveis na vinda. 4:16 a 17. A descrição do toque da trombeta e do arrebatamento. 5:23. A santificação total para a vinda do Senhor. Conclusão. 1 Tessalonicenses nos ensina que a esperança no futuro, a volta de Cristo, deve produzir uma mudança ética no presente. Não é uma carta para curiosidade profética, mas para encorajamento prático. Porque Ele volta, vivemos em santidade, trabalhamos com dignidade e consolamos uns aos outros na dor.